Como digo muitas vezes, quando se tem a minha idade, é um prazer estar em qualquer lugar. Uma das minhas netas acha que sou tão velho que me lembro quando o Mar Morto estava apenas doente. Estou muito contente de estar aqui, mas quero que saibam que ainda me sinto jovem. Na verdade, acabo de assinar um contrato para escrever durante 7 anos uma coluna diária num jornal. E eles já querem uma prorrogação para mais 7 anos. Portanto, já estou empregado até completar pelo menos 84 anos de idade. Eu disse a Kenny e Jack quando estávamos atrás do palco. Sabem de uma coisa? Realmente acredito que dentro de 5 a 10 anos estarei em minha melhor forma. Portanto, estou muito animado com o futuro. Hoje vamos falar sobre diversos assuntos, mas principalmente como você constrói o negócio. Quais são algumas das técnicas e métodos que devem ser usados? Qual é a abordagem profissional utilizada para falar, patrocinar e vender? Como se faz para obter mais das coisas que o dinheiro pode comprar e todas as coisas que o dinheiro não pode comprar? Vamos discutir tudo isso. Vamos falar sobre o que todos desejam e sobre como vocês podem ajudá-los a conseguir isso através desta oportunidade chamada marketing de rede. O marketing de rede é a solução para muitas pessoas. Quero simplesmente dizer que quando escrevi meu último livro, Além do Topo, eu já tinha terminado, assinei e enviei ao editor. Ele me escreveu dizendo: até você identificar o topo, como pode dizer às pessoas para irem além do topo? Identifique o topo e depois mande de volta o livro. Bem, pensei comigo mesmo, isso vai ser fácil. Tentei fazer essa identificação durante um dia, uma semana, um mês, 2 meses. Comecei e parei umas 117 vezes. Simplesmente não dava nada certo. Fiquei frustrado. Eu ia passear, andar a pé, sabem, normalmente isso me dá ideias quando me concentro num assunto. Depois de uns 2 meses, minha esposa e eu estávamos visitando a irmã dela, que mora numa casa de repouso. Ela tem esclerose múltipla e necessita de cuidados. Lá vivem algumas pessoas que ninguém pode ajudar. Quando nós vamos até lá, fico realmente deprimido. Vejam, sou o tipo de pessoa que acha que tem que resolver todos os problemas. Tenho que imaginar respostas e soluções inteligentes para todo e qualquer problema. Bem, como vocês devem saber, por sugestão de minha esposa, sempre que me refiro a ela, chamo-a de ruiva. Ela é uma ruiva decidida. Isto simplesmente quer dizer que um dia ela decidiu que seria ruiva. Quando falo com ela, chamo-a de amor, mas seu nome é Jean. Sempre que ela vai à casa de repouso, sem se preocupar em resolver todos os problemas, ela abraça e beija os doentes. Ela os ama, ouve o que eles têm a dizer. Ela faz com que se sintam amados e importantes. Nesse dia em particular, estar lá me fez mal e resolvi sair para dar uma volta. Quando saí, comecei a rezar. Pedi a Deus para me dar o tipo de coração com o qual eu pudesse, sem qualquer crítica, apenas amar as pessoas, aceitá-las exatamente como elas são. Em poucos minutos, voltei para lá. Os doentes estavam numa sala grande. Minha esposa e minha cunhada estavam sentadas à mesa. Sentei-me junto a elas e, de repente, tudo começou a fluir. Eu vou lhes contar o que escrevi. Naquela hora, eu só tinha o verso da conta do hotel para usar como papel. Nós tínhamos acabado de deixar o hotel e eu tinha a conta comigo. Então, escrevi sobre o topo. Você está no topo quando claramente entende que o fracasso é um evento, não uma pessoa. Que o dia de ontem terminou ontem à noite e hoje é um novo dia. Você está no topo quando fica de bem com o passado ou focalizado no presente e é otimista quanto ao futuro. Você está no topo quando reconhece que o sucesso, uma vitória, não faz você e que um fracasso, uma perda, não quebra você. Você está no topo quando está cheio de fé, esperança, amor e vida. Quando está sem rancor, cobiça, culpa, inveja ou pensamentos de vingança. Quando você é maduro o suficiente para não se preocupar com o reconhecimento e quando você focaliza suas responsabilidades ao invés de seus direitos. Você está no topo quando sabe que deixar de defender o que é moralmente correto é o início do caminho para se tornar vítima do que é criminalmente errado. Quando você se sente seguro sobre o que é, está em paz com Deus e sente companheirismo pelos homens. Você está no topo quando fez as pazes com seus adversários e conseguiu obter o amor e o respeito dos que o conhecem melhor. Você está no topo quando entende que outros podem lhe dar satisfação, mas a felicidade genuína somente chega quando você faz coisas para os outros. Você está no topo quando você é agradável com quem é rabugento, cortês com quem é rude e generoso com os necessitados. Quando você ama o que não é amável, dá esperança aos que não têm esperança, amizade aos que não têm amizade e estímulo aos desestimulados. Você está no topo quando consegue olhar para trás e perdoar, olhar para o futuro com esperança, olhar para baixo com compaixão e olhar para cima com gratidão. Você está no topo quando percebe que quem poderia ser o maior dentre vocês se torna o servidor de todos. Você está no topo quando reconhece, confessa, desenvolve e usa suas capacidades físicas, mentais e espirituais que Deus lhe deu para glorificá-lo e para o benefício da humanidade. Você está além do topo quando fica frente ao Criador do Universo e Ele lhe diz: que bom trabalho! Você é um servidor bom e fiel. O fascinante é que quando acabei de identificar o topo, entendi que eu tinha identificado não o topo, mas a base da própria vida. Porque vejam, quando se começa nesse ponto, não existe qualquer limite sobre onde se pode chegar. Independente da profissão que escolherem, se isso ocorre nos esportes, na música, na construção deste negócio, realmente não faz qualquer diferença. Porque você precisa ser antes de poder fazer. E você precisa fazer antes de poder ter. Quero enfatizar que estou realmente grato por estar aqui. Uma das minhas histórias favoritas sobre gratidão, devido à sua ironia, é a história de George e Martha. George estava no hospital e as coisas estavam muito difíceis. Ele estava acordando da anestesia e ainda estava tonto. Olhou para cima e viu sua esposa Martha. Ele disse: sabe, Martha, você e eu já passamos por muita coisa, não é? Ela respondeu: você está certo. Ele disse: eu me lembro de quando nós nos casamos e uns 2 anos depois as coisas ficaram difíceis, mas nós tínhamos uma boa colheita. Sabíamos que depois de colher as coisas melhorariam. E um dia antes de colhermos, caiu um temporal, um raio atingiu a plantação e tudo se queimou. Perdemos tudo, Martha, e você estava lá. Ela disse: sim, George, eu estava lá. Ele disse: lembro-me que uns 3 anos mais tarde, tudo que colhemos estava no celeiro e havia muita coisa. Tínhamos a impressão de que nossa vida melhoraria um pouco. E imagine, um raio caiu novamente e queimou o celeiro, destruiu tudo que tínhamos, Martha, e você estava lá. Ela disse: sim, eu estava, George. Ele disse: lembro-me de alguns anos mais tarde, quando resolvemos criar gado de leite e já havíamos terminado de pagar as vacas. Tudo ia indo bem. Tínhamos o equipamento de ordenha, os celeiros cheios, tudo estava indo bem. Aí o gado ficou doente e todas as vacas morreram e você, Martha, estava lá comigo. Ela disse: sim, eu estava, George. E ele disse: agora aqui estou eu, estou ficando velho e doente, e durante todo o tempo você está comigo. E ela disse: sim, George, estou. Ele disse: sabe, Martha, estou começando a acreditar que você é um pé frio. Bem, o motivo para eu contar essa história é que muita gente deixa de perceber que entre todas as emoções humanas, a gratidão é a mais saudável. E vingança ou ódio são as coisas mais destrutivas que se pode sentir na vida. E eu digo isso porque vou falar sobre o oposto esta noite. Vou falar sobre como podemos trabalhar com outras pessoas para ajudá-las a realizar seus objetivos. Nós vamos identificar esses objetivos conforme progredimos, porque vocês repetidamente me ouvirão dizer em todas as fitas que gravo que vocês podem ter tudo o que querem, basta apenas ajudar um número suficiente de pessoas a obterem o que elas querem. Hoje vou falar usando a lógica emocional que se aplica para persuadir as pessoas a agir. Se vocês usarem só a lógica e lhe derem os fatos sobre como a empresa começou, os produtos fazem isso e isso, o plano é esse, se lhes derem todas as informações, toda a lógica, terão os candidatos mais preparados da cidade. Mas isso não vai ajudar em nada. Se vocês lhes derem toda a emoção, os inspirarem ao máximo, sabem, eles ficarão muito entusiasmados. Mas se tudo for baseado só em emoção, da primeira vez que conversar com seu cunhado, ele conseguirá fazê-lo sair do negócio e o que restará a vocês? Vocês devem juntar tudo, entender que as pessoas tomam decisões emocionais, mas necessitam de uma lógica por trás, como base, para poder justificar a decisão mais tarde. Como talvez vocês não acreditem que nossas decisões são emocionais, vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês se lembram de como foi quando seu estado aprovou a lei sobre o uso obrigatório de cintos de segurança? Levantem as mãos. Vocês se lembram como todos ficaram entusiasmados? Todos ficaram muito emocionados. O governo agora vai ajudar a salvar nossas vidas. Podemos usar cintos de segurança. Muitos ligaram e mandaram cartas para os programas de rádio e TV. Vocês se lembram disso, não é? Quantos ligaram e disseram: e o que o governo vai inventar agora? Quero dizer, eles estavam irritados e gritando, fazendo demonstrações contra o uso dos cintos. O governo agora vai me dizer o que devo fazer? Eu não vou obedecer. Se eu quiser, vou usar. Se não quiser, não vou usar. É simples. Esse país é livre. Entretanto, existe um fato interessante. Em seu automóvel, se vocês usarem o cinto, a probabilidade é de 3 para 1 que vocês conseguirão evitar ferimentos sérios e talvez até a morte. Bem, há muito tempo que viajo de avião. Já voei mais de 5 milhões de quilômetros. Acredito que já foram quase 6 milhões. Isso significa que já ouvi muitas vezes a comissária de bordo dizer: apertem os cintos de segurança. Clique, clique, clique. No avião inteiro ninguém discute isso. Nunca ouvi um só passageiro dizer: não vou fazer isso, o país é livre. Agora, o interessante é que apertar o cinto ajudará vocês no automóvel. Mas quando se está voando a 10 mil metros de altura e o avião cai, o cinto não fará diferença alguma. E nós nos consideramos lógicos, não é? Agora, se juntarmos os dois, se lhes dermos a emoção para mantê-los ativos e a lógica para mantê-los comprometidos, teremos uma proposta vencedora. É disso que vamos falar hoje. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Quantos de vocês vendem um bom produto? Um produto pode significar bens ou serviços e também a oportunidade em si. Quantos de vocês vendem um bom produto? Levantem as mãos. Muito bem. E quantos de vocês vendem um produto incrivelmente bom? Levantem as mãos. Muito bem. Quantos de vocês já estão vendendo esse produto incrivelmente bom há 3 ou 4 anos? Levantem as mãos. Muito bem. Agora, quantos de vocês ainda têm todo o dinheiro que ganharam desde que entraram nesse negócio? Muito bem. Vou lhes fazer outra pergunta. Quantos de vocês, honesta e sinceramente, acreditam que quando produzem um distribuidor Gold, devem ser financeiramente recompensados por isso? Levantem as mãos. Quantos de vocês acreditam que, se produzem 2 distribuidores Gold, vocês devem ser recompensados com o dobro? Levantem as mãos. Não estou tentando colocar essas palavras em suas bocas, porque isso nem seria higiênico. Mas o que você está dizendo realmente é que quanto mais pessoas eu ajudo, mais eu devo ser recompensado. Não é isso mesmo que estão dizendo aqui? Bem, agora vem a pergunta seguinte. Vocês não têm todo o dinheiro que ganharam desde que entraram no negócio. Vocês já me disseram isso. Agora vou fazer a pergunta seguinte. quantos de vocês têm pessoas aqui que não somente estão ganhando somas substanciais, mas o mesmo acontece com seus filhos, netos, amigos, parentes, vizinhos e estranhos, porque um dia vocês patrocinaram essa pessoa? Levantem as mãos. Muito bem. Onde estou querendo chegar? Quero levar vocês a uma pergunta muito importante, porque esta é a psicologia que vocês precisam entender. Quem fez o melhor negócio? Vocês, quando patrocinaram essa pessoa, ou ela ao entrar no negócio? O que acham? Certamente foi essa pessoa. Em outras palavras, essa pessoa é a grande vencedora. Então, esse processo de vendas é algo que vocês fazem para alguém ou contra alguém? Para alguém? Muito bem. Agora vou lhes falar da diferença entre negócios, marketing de rede e esportes. Fui lutador durante alguns anos. Lutei o tempo suficiente para aprender que quando tenho uma desavença com alguém, eu somente discuto verbalmente o assunto e mais nada. Agora, para ser justo comigo mesmo, vou lhes contar que minha pior classificação nesses 2 anos foi o 2º lugar. Na verdade, eu parei por causa das minhas mãos. O juiz estava sempre pisando nelas. Nos outros esportes há uma diferença. Neles você descobre o seguinte, e eu sei disso porque o treinador nos dizia antes de entrarmos para o primeiro round: agora você vai lá e lhe dá uma surra. Você descobre o ponto fraco dele e explora essa fraqueza. No tênis você analisa, descobre fraquezas e explora essas fraquezas. No futebol, o zagueiro procura e encontra onde estão os pontos fracos dos oponentes e então explora esses pontos. No marketing de rede, o que você faz é encontrar o ponto fraco do seu oponente. Nesse caso, o seu candidato. Você tem que descobrir em que ele necessita de ajuda. E você fortalece esse ponto fraco, trazendo-o ao negócio e ensinando-lhe o negócio. Essa é a diferença básica entre este negócio e o mundo dos esportes. Agora vou dizer o seguinte. O processo de vendas, então, é algo que se faz com e para o candidato, não algo que se faz contra ele. Vamos falar sobre algumas soluções ou chaves esta noite. Quero começar falando sobre a primeira chave, que é a chave da projeção positiva. E a chave da projeção positiva significa simplesmente que você faz a venda e patrocina o candidato antes de vê-lo. Você patrocina essa pessoa em sua mente. Você se prepara, planeja e fica na expectativa. Agora vou lhes dizer que quando vocês começam a falar sobre sua projeção positiva, começam imediatamente a pensar e falar em pensamento positivo. Não acredito que exista um ser humano vivo que confie tanto no pensamento positivo quanto eu. Realmente acho que não existe outro como eu. O motivo para eu acreditar que possuo tanto quanto qualquer outro, e mais que a maioria, é que eu entendo o que o pensamento positivo consegue fazer. Igualmente importante, entendo o que o pensamento positivo não consegue fazer. Porque se não entendermos que existe uma limitação, acabaremos apanhando. E não precisamos apanhar. É só ter a abordagem correta. Vou lhes dar um exemplo simples. Se uma pessoa se levanta e diz, com o pensamento positivo você consegue fazer qualquer coisa. Isso me incomoda porque não é verdade. É isso que chamo de pensamento da nova era. No pensamento da nova era, eles dizem, tudo é um e um é tudo. E eu sou Deus. Bem, existem 3 coisas que sei. Primeiro, existe um Deus. Segundo, não sou eu. Terceiro, também não é você. Precisamos entender isso. Também quero enfatizar que o pensamento positivo, meus amigos, não lhe permitirá fazer nada. Mas ele lhe permitirá fazer tudo melhor do que se o seu pensamento for negativo. O pensamento positivo lhes permitirá usar sua habilidade. Ele não lhes permitirá fazer tudo. Eu tenho pensamento positivo, mas no basquete não consigo acertar a cesta com uma bola lançada do outro lado da quadra. Já tentei isso duas vezes. Nate Newton tem pensamento positivo. Ele joga na linha do Dallas Cowboys e pesa cerca de 150 quilos. E Nate Newton é um otimista, um pensador positivo. Mas Nate seria um fracasso total como jockey. Vocês estão vendo onde quero chegar, não? Bem, o pensamento positivo não lhes permitirá fazer tudo. Mas ele lhes permitirá fazer tudo melhor do que o pensamento negativo. Ele lhes permitirá usar a capacidade que vocês têm. E quando se envolverem com as coisas sobre as quais estamos falando, vocês entenderão que têm essa capacidade. Quando entrei nesta sala esta noite, estava tudo escuro. Ligaram a luz e agora está tudo iluminado. Ligar os interruptores não gerou eletricidade. Isso liberou a eletricidade. Se não houver eletricidade, o fato de ligar o interruptor não fará as luzes se acenderem. O mesmo é verdadeiro quanto ao conhecimento. Se vocês não conhecerem o negócio, não souberem como construir o negócio, o seu entusiasmo os levará até um determinado ponto, mas ele realmente necessita ser reforçado por este pensamento positivo. Definitivamente, o pensamento positivo é parte da resposta, mas não é a resposta completa. Então, vamos agora falar sobre como envolver as pessoas. Minha amiga Mary Fraser diz: nas próximas 24 horas, o coração do seu candidato baterá 103.689 vezes. O sangue dele viajará 250 mil quilômetros. Seus pulmões inalarão 23.240 vezes. Ele comerá quase 2 quilos de alimentos. Ele exercitará somente 7 milhões de suas 9 bilhões de células cerebrais. Ele dirá 4.800 palavras, das quais 3.200 serão sobre ele mesmo. A menos que vocês imaginem uma maneira de envolver esse candidato na oportunidade, ele não vai pensar nem em vocês, nem em sua oportunidade. Agora vou lhes contar novidades surpreendentes. A maioria das pessoas com quem você conversa realmente não gosta de dizer não. E o motivo delas não gostarem de dizer não é simplesmente porque isso, em muitos casos, isso indica o final de um relacionamento. E ninguém gosta de terminar relacionamentos. A gente gosta de começar coisas, principalmente se existe alguma promessa envolvida. Então, quando nós vamos começar uma nova perna, eles já querem dizer sim. Agora vamos examinar maneiras de envolver as pessoas. Entendam que os seus olhos são a fonte principal da lógica. Seus ouvidos são a fonte da emoção. Desde o seu nascimento, vocês ouviram repetidamente: você não pode acreditar em tudo que ouve. Vocês ouviram isso milhares de vezes. Vocês também ouviram repetidamente as pessoas dizendo: escute, eu vi isso com meus próprios olhos e é ver para crer. Mas não é necessariamente assim. Porém, se eles acreditarem que é assim, devemos envolvê-los, tanto lógica quanto emocionalmente, fazendo-os ver e ouvir o que é possível fazer. Isso faz com que se envolvam emocionalmente e se informem logicamente. Agora, precisamos falar sobre a primeira chave em nossas próprias mentes, a chave de projeção positiva. Temos que planejar que eles se juntem à equipe. Temos que preparar para que se juntem e temos que esperar que eles se juntem à equipe. A segunda chave é a suposição. Nós supomos que todos estão interessados no que o negócio tem a oferecer. Supomos que querem progredir na vida. Supomos que se estamos emocionados, entusiasmados, se temos o conhecimento, as informações e o compromisso com esse negócio, então seremos capazes de transferir esses sentimentos a eles. E supomos que quando nos reunirmos, sim, eles se juntarão à equipe. Vender é muito parecido com namorar. Quantos de vocês, quando solteiros, se é que se lembram disso, quando conheceram aquela garota, sabem, que mais tarde se tornou sua esposa, Quantos de vocês, naquele primeiro encontro, ou em algum momento durante o processo de namoro, disseram: você se incomoda se eu pegar na sua mão? Está bem se eu colocar o braço no seu ombro? Posso lhe dar um beijo? Eu prometo que é só isso. Quantos de vocês namoraram basicamente dessa maneira? Só vejo 3 mentirosos no grupo. Nada mal. Está bem. Quantos de vocês já beijaram uma garota? Levantem as mãos. Muito bem. Isso significa que vocês beijaram sem permissão. Isso está certo? Vamos perguntar às autoridades no assunto. Vocês, as moças, eles as beijaram sem permissão? Que mentirosas. Na verdade, eles já tinham a permissão uma boa meia hora antes de dar o beijo. Mas a verdade é que vocês não disseram: está bem, companheiro, vá em frente e beije-me. De fato, talvez nos estágios iniciais, quando eles tentaram pegar na sua mão, vocês não deixaram de imediato. O que estavam realmente dizendo é: agora não, Charlie Brown. Seja paciente, a noite é uma criança. Mas continue tentando. É isso que elas estavam realmente dizendo. E vocês, rapazes, vocês sabem o que fizeram, supondo que as trataram adequadamente, que quando as levaram para casa naquela noite, vocês entendem, se tudo tivesse dado certo e ela olhasse para vocês para dizer boa noite, vocês teriam ganho aquele beijo de boa noite. É provável que vocês também não olharam para o relógio e disseram: querida, está ficando muito tarde, já sei o que vou fazer. Amanhã à tarde, às 5:30, dou uma passada aqui e venho cobrar o beijo. Vocês não fizeram isso, fizeram? Quero dizer, no dia seguinte é necessário começar tudo de novo. Vocês querem fechar o negócio quando o negócio está lá para ser fechado. É isso que estou dizendo. Mas se a garota não quer o beijo hoje e diz: hoje não, mas fica lá parada, você sabe que o que ela realmente está dizendo é: você precisa vender um pouco mais, mas não pare, não desista. Mas se ela lhe der um tapa e bater a porta depois de entrar, vocês podem supor que ela queria dizer não. Entre oi e o até logo, tudo não passa de suposição. O negócio se constrói assim. Vocês supõem que todos querem a oportunidade que existe, porque, vejam, a realidade é que todos querem as mesmas 8 coisas. Todos querem ser felizes, todos querem ser saudáveis, todos querem ser pelo menos razoavelmente prósperos. E eu sei que um dos motivos para vocês entrarem no negócio é que querem ser muito prósperos. E isso também está certo. Eu já tive dinheiro e já estive sem dinheiro. É melhor tê-lo. Quero dizer, bem, não me entendam mal, dinheiro não é tudo, mas se classifica bem perto do oxigênio. Então, ele é, sabem, ele é importante. Tudo bem? Todos querem ter segurança, querem ter amigos, querem ter paz de espírito, querem ter bons relacionamentos familiares e querem ter esperança. É interessante, todos querem as mesmas 8 coisas, mas nem todos as priorizam da mesma maneira. Se vocês não conseguem atraí-los economicamente, certamente vocês poderão atraí-los com base na segurança, esperança, amizade e família. Muitas pessoas no negócio me disseram: sabe, fiz mais amigos verdadeiros no meu primeiro ano no negócio do que em toda a minha vida. Minha esposa e eu fizemos mais coisas juntos desde que entramos para o negócio. Vocês encontram o ponto certo e começam a trabalhar com a suposição de que é isso que eles irão querer, e trabalham para ajudá-los a obter exatamente o que eles querem. Vocês supõem coisas que existem. Também quero enfatizar o seguinte: a sua imagem, a sua integridade estão incluídas. Vamos agora examinar os 5 motivos que existem para as pessoas não se juntarem a vocês. O que acabamos de citar são as coisas que oferecemos, que as pessoas obterão se entrarem no negócio. Mas por que elas não entram? Em suas mentes não existe a necessidade, elas não têm dinheiro para entrar, não há pressa, não existe o desejo de participar e não existe a confiança. O que mantém o maior número de pessoas fora desse negócio é a última: não existe confiança. Consequentemente, existe aquela pequena reserva. Então, eu os estimulo, não tentem vender demais. Quando se vende demais, ocorrem problemas. Como o da garota católica que estava namorando o rapaz Batista. Lá pelo quarto encontro, quando ela voltou toda motivada, a mãe logo percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Então, ela decidiu ter uma conversinha com a filha. Ela disse: "Bem, filha, você sabe que nós católicos não casamos com batistas e os batistas não casam com os católicos. Essa é uma proposta perdedora. Quero que você termine esse namoro." A garota disse: "Já é tarde, mãe. Eu já me apaixonei por ele. Não podemos fazer alguma coisa?" Ela disse: "Bem, talvez possamos mandar ele para o catecismo. Faremos dele um bom católico e tudo ficará bem." Então, começaram a trabalhar o candidato. Foi fácil. Quero dizer, ele gostava muito do produto. E assim foi relativamente fácil. Sabem, e ele começou a ter aulas. A data do casamento foi marcada. Os convites foram enviados. Os presentes começaram a chegar. E uma noite, uma semana antes do casamento, a garota chegou para a mãe com lágrimas nos olhos, dizendo: "Mãe, acabou tudo. Chame o padre, cancele a igreja, devolva os presentes, acabou." E a mãe diz: "Bem, não estou entendendo. Achava que o rapaz tinha aceito se tornar um bom católico." E a garota respondeu: "Esse é o problema, mãe. Nós vendemos demais. Ele quer ser padre." Então, vocês não devem vender demais. Muitas vezes o candidato usa o velho argumento: "Agora não é um bom momento." Sabe, quero dizer, nunca é. Se você fosse ligar para o chefe da polícia e dissesse: "Preciso ir à cidade, por favor, os faróis estão todos verdes", ele acharia que você é um doido. Não se espera até todos os sinais ficarem verdes. Espera-se até o primeiro estar verde e depois se segue em frente de acordo com a cor dos sinais. Se as pessoas esperarem até tudo ficar bem, nunca irão entrar no negócio. Como no caso desse poema que ouvi alguns anos atrás. Ainda me lembro de cor. Escutem só. A noiva de cabelo branco entra com sua bengala. Seus passos incertos precisam de orientação. Enquanto isso, do lado oposto da igreja, com um sorriso pálido e sem dentes, vem o noivo em sua cadeira de rodas. E quem é esse casal de velhos que se uniu? Bem, você vai descobrir que aqui está um casal muito raro e conservador, que esperou até que tivesse condições de se casar. Esta é apenas uma outra maneira de dizer, amigos, que nunca existe um momento perfeito. Vejam, o agora chega tão perto deste momento perfeito quanto jamais irá chegar. A incerteza de hoje, a redução de pessoal em tantas empresas, a ansiedade crescente e a necessidade de ter um futuro seguro que possam construir, realmente faz desta a situação ideal para construir um negócio agora. A terceira chave sobre a qual quero falar, e vocês sempre devem supor que isso acontecerá de maneira positiva, a terceira chave é o que chamamos de ação física. Bem, qual é a chave da ação física? Este negócio tem muito a ver com a comunicação e as habilidades de persuasão, e assim por diante. Portanto, ação física significa, primeiro, que vocês devem se aprontar antes de cada apresentação. Se for humanamente impossível, tenham uma boa noite de sono. Vocês devem se vestir adequadamente. O ideal é tomar um bom banho de chuveiro antes da apresentação. Vocês não só se sentirão limpos, mas literalmente a água ativará a sua pele. E o fluxo de endorfinas e a energia fluirão. E durante o banho, vocês aproveitam para retirar todo o negativismo e bombear o positivismo. Podem planejar o que vão dizer enquanto se aprontam. E devem se vestir de acordo com a ocasião. Há alguns anos atrás, a Ruiva e eu estávamos em uma sorveteria. Isso foi antes de eu entender que meu peso era causado pelo fato de meu corpo reter sorvetes. Nós estávamos nessa sorveteria há alguns minutos quando esse jovem e sua namorada entraram. Vou contar isso como um repórter, sem qualquer preconceito. Quando ele entrou, eu cutuquei a Ruiva e disse: "Olhe lá, amor, você já viu isso?" Ela disse, sim, eu vi. Eu disse, o que será que aconteceu? Ela disse, o que quer dizer? Quer saber o que aconteceu com ele? Eu disse, sim, olhe para ele. Acho que sofreu um acidente. Ah, querido, ela me respondeu. Ele não sofreu acidente nenhum. Ele foi ao barbeiro. Eu disse, você está tentando me dizer que ele gastou dinheiro para ficar com essa aparência? Ela disse, ah, sim, isso acontece a toda hora. Eu nunca vi algo parecido. O cabelo do rapaz estava todo em pé, formando uma ponta. E a ponta era tão aguda que se a gente caísse nela, certamente se machucaria. Disso eu tenho certeza. O cabelo era verde e vermelho, amarelo e cor de laranja. Quero dizer, fiquei impressionado. Agora, por favor, não me entendam mal. Não estou criticando o jovem. Estou relatando o que vi. E o bom de se viver em nosso país é o fato de sermos livres. Ele pode ter a aparência que quiser. Eu literalmente lutaria na guerra por esse direito dele, de ter exatamente essa aparência. Mas eu não lhe daria um emprego. Nem vocês dariam. Vocês não procurariam lhe dar uma oportunidade de entrar no negócio porque sabem que 98% das pessoas e empresas, antes dele abrir a boca, já dirão não. E não importa se ele é inteligente, educado, persuasivo, a sua aparência é que disse não. Eu não poderia tê-lo em minha empresa se ele estivesse lá. Ninguém trabalharia porque todos ficariam só olhando para ele. Quero dizer, ele seria uma distração no trabalho. Com isso quero dizer, vistam-se adequadamente. Tenham uma aparência profissional, limpa. Coloquem perfume. Isso parece elementar, mas um pouco de perfume sempre é bom. Como sabem, dizem que mau hálito é melhor que nenhuma respiração, mas às vezes não se pode ter certeza de que a pessoa com quem estamos falando é da mesma opinião. Tenham uma boa aparência, sejam perfumados, limpos. Agora vocês talvez queiram dizer, mas Zig, tenho esse carro velho, ele tem 13 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, e faz parte da minha aparência. Tenho que comprar um carro novo? Sabem, eu acredito, amigos, que inicialmente, se vocês não tiverem o dinheiro, podem usar isso como alavanca. Vocês podem dizer, imagine, trabalho há 15 anos e o meu motivo para estar nesse negócio é que estou dirigindo um carro de 13 anos. Quero mudar essas coisas e é sobre isso que quero falar com você. É disso que estou falando aqui. Ação física significa que quando vocês estão conversando com o marido e a mulher, se eles estão juntos, vocês devem se colocar de tal maneira que eles recebam atenção igual. Aquele que está falando pode não ser o tomador de decisões. É importante vocês entenderem isso. E eles dirão muitas coisas depois que vocês forem embora. Se vocês não demonstrarem respeito a ambos os membros da família, em muitos casos, não fecharão o negócio. A preparação antes da apresentação é importante. Vocês devem estudar cuidadosamente o que irão falar. E devem manter um nível de entusiasmo. Entendam, o entusiasmo é a chave seguinte. E é muito importante. Se vocês forem pesquisar a palavra entusiasmo, descobrirão que ela vem do grego, entheos, que significa com Deus no interior. Estar entusiasmado significa estar convencido.
Você chegou ao final do lado 3. Por favor, vire a fila.